E agora a nossa conversa é com o Dr. Paulo Figueira, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Univel e também diretor clínico da Clínica Veterinária da Univel. Vamos falar sobre essa parceria com o Instituto Água e Terra. Que parceria é essa, Dr. Paulo? Bom dia. Ou, aliás, boa tarde, né?
Boa tarde, boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa parceria ela surgiu de um desejo, né, antigo, já desde que a gente começou o curso aqui na Univel. A gente tinha o desejo de fazer uma ação mais voltada para o ambiente também, né? Então, seguindo o perfil que a Univel tem, né, de sempre procurar aliar a ajuda ao ambiente à melhoria do ensino aos acadêmicos, a gente foi atrás do Instituto Águas e Terras para formar uma parceria que se chama CAFES. O que é o CAFES? É o Centro de Apoio à Fauna Silvestre. Então, a gente tem hoje 7 CAFES no estado inteiro, né? Aqui na nossa região é só aqui, então Palotina também tem, aqui na nossa região, nós, Palotina e Foz do Iguaçu. E o que funciona o CAFES, né? Qual que é a ideia do CAFES? O CAFES seria um centro de apoio para todos os animais selvagens e silvestres que são ou capturados de forma errada, né? Capturar um animal selvagem já não é o certo, e daí a gente tem as apreensões nesse caso. Então, quando a polícia ambiental vai numa casa e encontra lá várias aves que estão capturadas ilegalmente, essas aves são retiradas de lá, são trazidas para o CAFES, são avaliadas, examinadas e, se tiver tudo ok, devolvidas ao ambiente. Quando não puder no ambiente, a gente manda para um criador autorizado pelo IAT. Então, contrabando. Então, se a polícia ambiental pega um contrabando, por exemplo, de aves ou de outros animais selvagens, silvestres, esses animais vêm para cá, a gente vai fazer todo o protocolo de exame e de cuidados, e também ou devolve para o ambiente ou manda para um criador autorizado. E quando se acham animais na rua, né? A gente teve já alguns casos interessantíssimos, né, que a gente já atendeu. A gente teve a Gabriela, que era uma macaquinha que foi encontrada perto do exército. O pessoal do zoológico achou ela, trouxe para cá, a gente fez todo o exame nela, todo os procedimentos e mandamos novamente para o zoológico. A gente teve um gavião na semana passada que foi encontrado pelo IAT. Eles trouxeram para a gente avaliou o animal, fizemos todos os exames. Aí nesse caso, por exemplo, o gavião é um gavião filhote, a gente deve, antes de soltar ele no ambiente novamente, a gente devia ver se ele ia caçava. Então a gente fez os testes de caça para ver se ele pode se alimentar corretamente no ambiente. E descobrimos que sim, pode. Aí a gente foi e soltou próximo da onde ele foi encontrado. Por quê? Porque daí normalmente ele se reencontra com a família dele que está no ambiente. Recebemos uma maritaca agora, na semana passada também. Infelizmente essa maritaca ela teve polifraturas na asa direita dela. E uma das fraturas, que é de cotovelo, ela não tem redução. Então a gente teve que amputar essa asa e agora a gente vai destinar ela para um criador que é autorizado pelo IAT, ou seja, indicado pelo IAT para fazer esse atendimento, esse recebimento.
Agora, em linhas gerais, Dr. Paulo, as pessoas estão tendo mais consciência, estão tratando melhor os animais ou não?
Mais ou menos. A gente ainda encontra bastante casos assim, assustadores, né? Então, animais com... E isso não pensando no CAPS, né? Mas de uma forma geral, animais com miíase, doenças que ulceraram há um mês, mais ou menos, e eles falam que foi há 24 horas. Então, a gente ainda tem bastante isso. Mas a consciência da população, de uma forma geral, aumentou muito, né? Então, principalmente com a área de selvagens. Então, hoje, o pessoal liga, né? A gente teve... Nesse período aí, a gente teve algumas ligações. Então, o que a gente indica? Tem que ser feita a comunicação com o IAT, e o IAT autoriza a vinda para a Univel. E aí, aqui estando na Univel, a gente faz todo o procedimento de cuidado e aí a gente vai fazer a destinação, né, correta. Porque tem animais que você... Às vezes ele é de uma captura de uma pessoa que estava com ele em casa e ele não tem, ele já domesticou. Ele não consegue voltar para a natureza. Se a gente simplesmente voltar para a natureza, a gente pode causar um dano maior. Além de espécies, né, isso aconteceu algum tempo atrás no estado de São Paulo, se não me falha a memória, que foi apreendido vários canários belgas, por exemplo, de uma apreensão, né? O cara que estava vendendo ele não tinha nota fiscal. E aí eles pegaram esses canários belgas e soltaram no ambiente. Esse animal não é da fauna brasileira. Então ele não pode ser soltado no ambiente, ele tem que ser destinado a um criador. Então a gente, como CAFES, daí a gente tem que fazer todo esse estudo, entendeu? Em cima de cada animal que vem pra gente.
Vamos falar um pouquinho sobre a clínica veterinária, sobre o curso de medicina veterinária da Univel. Nós estamos nesse período de pandemia, as aulas acontecendo de uma forma ou de outra, os alunos recebendo aí o conteúdo. Qual a análise que o senhor faz desse período e também da própria estrutura, a forma como as coisas estão sendo conduzidas nesse curso?
Então vamos lá, em relação à clínica, né, a clínica veterinária Univel, nós temos um atendimento humanizado e aberto ao público, né, de forma geral. Então qualquer pessoa da região ou da cidade de Cascavel pode trazer os animais para a gente. A gente está atendendo das 8 ao meio-dia e das 14 às 17h30, todos os dias da semana, menos finais de semana. Sábado e domingo a gente não faz atendimento. Atendimentos variados, desde consultas, vacinas, cirurgias, procedimentos cirúrgicos, exames como raio-x, ultrassom, hemogramas, urinálises. Então toda a estrutura completa para atendimento dos animais, isso de animais de companhia, nós temos. Né? A gente tem no nosso site, no próprio site da Univel, tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp, né? Quem tiver com um animal precisando de atendimento pode indicar. Quem faz os atendimentos são todos os nossos professores, né? Então são professores capacitados, né? São os mesmos que dão aula para os nossos acadêmicos, então nós que fazemos o atendimento. Sobre o curso, a gente começou o curso aqui em 2018, né? Começou a primeira turma. Nós formamos a primeira turma agora o ano que vem. Temos um número excelente de acadêmicos, né? Então, tanto nas turmas matutinas quanto nas turmas noturnas, né? A gente tem esses dois períodos distintos. E agora, nesse período de pandemia, a gente no matutino a gente já voltou com as aulas presenciais, né? Então a gente está com as aulas 100% presenciais. Óbvio, seguindo o protocolo, o decreto da CESA, nós temos uma limitação de números de acadêmicos em sala, então a gente pegou salas maiores para colocar esses acadêmicos e eles ficarem com o afastamento real, né, e certo. E todos os protocolos a gente tem um protocolo de biossegurança da própria Univel, que foi escrito pelos professores e pelos técnicos, que está sendo seguido à risca, isso para o pessoal do matutino. Mas se o aluno do matutino não sente confiança ainda de voltar, ele pode optar por assistir às aulas teóricas de forma remota. No noturno ainda, devido ao toque de recolher, a gente não conseguiu trazer os acadêmicos de volta. Então a gente está dando aulas remotas, né, online, síncronas, então o professor fica ao vivo com os acadêmicos. E quando a gente tiver a liberação para retornar esses acadêmicos, a gente vai repor todas as aulas, exatamente todas as aulas práticas que eles perderam, porque veterinária não se faz em EAD, né, em forma remota, tem que se fazer presencial.
Muito bem, doutor Paulo, muito obrigado pela presença, um bom fim de semana para o senhor.
Obrigado, um bom final de semana para todos.
Conversamos com o professor doutor Paulo Figueira, coordenador do curso de medicina veterinária da Univel, ele que também é diretor clínico da clínica veterinária da Univel, falando, entre outros assuntos, dessa parceria com o Instituto Água e Terra.